nós estivemos falando sobre o pilar do conceito do sabatarianismo, que é que o decálogo constitui a essência da lei moral e que aquilo que se inclui no decálogo é, portanto, a lei moral. Nós falamos alguma coisa sobre isso e nós mostramos como as pessoas trabalham para chegarem a essa conclusão. Mostramos que precisam fazer um certo esforço em relação a tornar os mandamentos, os 10 mandamentos, mais abrangentes do que eles realmente são, para incluir questões éticas, morais, que o Novo Testamento cita, que outros textos do Velho Testamento citam, para incluí-los nos 10 mandamentos. Embora os 10 mandamentos sejam, sim, um resumo da lei de Moisés, e tocam em muitas áreas, e inclusive criam uma certa, podemos dizer até uma certa estrutura de áreas na existência humana em que a moralidade se aplica, os 10 mandamentos não são assim tão abrangentes quanto os sabatarianos procuram indicar. E também nós notamos que existem dificuldades em relação a esse conceito da lei moral ser relacionado aos 10 mandamentos, porque o sábado em si, que está incluído nos 10 mandamentos, é destacado na própria Bíblia, no Velho Testamento, como sendo peculiar à aliança de Deus com o povo de Israel na aliança mosaica, na velha aliança. E há passagens, como nós citamos aos irmãos, que nos mostram que, de fato, o Senhor Deus deu o sábado aos filhos de Israel na época em que Moisés estava sendo mediador daquela velha aliança, e não antes. Então, o sábado não é um princípio eterno que sempre se aplicou. E aquilo que é moral é algo que sempre se aplicou. Pessoas viveram neste mundo antes de Deus promulgar os 10 mandamentos. Havia lei que eles tinham que seguir. Pessoas viveram antes do regime de Moisés. E eles tinham que seguir normas morais. Não foi o caso de Noé, por exemplo, que viveu antes da lei de Moisés e nunca ouviu falar de 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são essenciais a que se tenha uma conduta moral. E nós percebemos que os 10 mandamentos em si são vinculados à velha aliança. Quando a velha aliança expira, eles também expiram. O apóstolo Paulo destaca isso quando ele fala no Novo Testamento, em 2 Coríntios, sobre a velha aliança que passou, a velha aliança que não vigora mais. E ele fala aquela aliança que era gravada em pedras. E vocês se lembram que o que foi gravado em pedras da aliança foi o quê? Os 10 mandamentos, especificamente somente isso. Então você não pode dizer, né? O que fica na nova aliança são os 10 mandamentos que foi gravado em pedras. Porque Paulo diz, não, aquilo que foi gravado em pedras passou. Agora nós temos uma nova ministração, aquilo que é gravado nos corações. Então nós temos uma série de razões para perceber que existe fraqueza e existe, na verdade, imprecisão nessa argumentação de que, por estar nos 10 mandamentos, estamos falando de uma categoria a mais, uma parte da lei de Moisés, como alguns tendem a dizer. Eles dizem assim, você tem a lei de Moisés e a lei de Deus. A lei de Deus é os 10 mandamentos, a lei de Moisés é o resto. Isso não é a visão bíblica da coisa, isso não resiste a um exame feito com sinceridade. Se você examinar a Bíblia de uma forma bem abrangente, você perceberá que esse tipo de argumentação só realmente vai funcionar para pessoas que não leem a Bíblia atentamente ou pessoas que estão determinadas a encaixarem a Bíblia dentro dos seus próprios moldes, ao invés de deixar a Bíblia falar por si. Então, nós estamos lidando com uma coisa importante aqui. Como que nós definimos e como que nós estabelecemos, para nós que vivemos na nova aliança e não na velha aliança, os elementos da velha aliança que ainda vigoram para hoje? Como que nós estabelecemos aquilo que deve ainda ser hoje lei para nós e que se encontra no Velho Testamento e o que é que nós podemos dizer? Sim, isso está na Bíblia, mas isso é velha aliança e não se aplica a nós mais. Como que podemos fazer isso? Eu sugeri aos irmãos já que pessoas que querem manter o sábado como um princípio perpétuo e moral usam esse argumento dos 10 mandamentos estabelecerem a norma para sempre. Usam também a argumentação de que coisas que no Velho Testamento são citadas como sendo mandamento de ordem perpétua, essas coisas devem ficar. E nós já explicamos o quanto isso aí também é errado. Outro argumento que é apresentado, que também é errado, é o argumento que diz, se qualquer coisa no Velho Testamento carregava pena de morte por sua violação dentro do regime de Moisés, então necessariamente estamos lidando com algo que é moral. Pessoas sabatarianas também têm argumentado desta forma. Você pode ler em Êxodo 31, verso 14, e diz, portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, todo aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que fizer nele alguma obra será eliminado do meio do seu povo. E eles aqui estão dizendo exatamente o seguinte, a pena de morte estava vinculada à profanação do sábado dentro da teocracia de Israel. Bem, então, algumas pessoas dizem, mas Deus prescreveria assim por algo que não fosse de ordem moral? Sim, em muitos casos nós podemos ver isso. Eu quero que vocês notem comigo que há uma série de transgressões de leis cerimoniais que há um consenso, todos vão concordar comigo que essas leis que vamos referir são leis cerimoniais que seriam punidas de morte. Se violassem essas leis, quem violasse seria punido de morte. Êxodo 12:19, estamos falando aqui da festa dos pães asmos, ou seja, a festa da Páscoa. Verso 19 diz, por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Veja só, aqui em relação a uma violação de um preceito cerimonial, essa pena. Êxodo 30, o verso 33. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Esse óleo é uma receita específica para que se faça o serviço no templo ou no tabernáculo. E essa violação dessa regra, esse óleo era exclusivo para essa função, também carregava a pena de morte, uma violação desse preceito. Em Levítico, vamos notar alguns trechos em Levítico. Levítico 17, você tem a seguinte declaração no verso 3. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Agora note, eles estão aqui fazendo uma prescrição de que as pessoas não poderiam fazer sacrifício como se fazia sacrifício antes da lei de Moisés, como Abraão fez, como pessoas como Jó, Noé, Abel. Eles fizeram sacrifícios e não levaram à porta da tenda da congregação. Nem havia naquela época, não é? E então o que acontece? A essa altura, a Bíblia está dizendo que quem não fizer isso seria eliminado do povo. Agora, note então que isso não é de caráter moral, porque Deus aceitou sacrifícios que estavam em outro regime cerimonial antes dessa lei ser imposta. Uma vez que essa lei é imposta, a partir de agora tem que se fazer assim. Isso é uma questão cerimonial e, no entanto, sendo dessa forma, a pena de morte estaria aplicada a quem violasse esse princípio. E nós temos muitos outros exemplos, no mesmo capítulo, o capítulo 17, veja no verso 8. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. No capítulo 19 de Levítico, verso 5, quando oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer levará à sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Violação de outro preceito cerimonial em relação a quantos dias poderia sobrar até que fosse consumido. Veja o livro de Números. Números capítulo 1, verso 51 diz: quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão, e quando assentar no arraial, os levitas o amarrarão. O estranho que se aproximar morrerá. Veja agora, novamente, prescrições em relação à armação do tabernáculo, que tem a ver tudo com as cerimônias de Israel, coisas que não havia antes tabernáculo, não existe mais hoje tabernáculo. Os levitas somente poderiam se aproximar o estranho que não fosse levita, violando essa regra, seria morto. Capítulo 3, verso 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Ou seja, alguém que não for dessa linhagem física, chegando para ser sacerdote, seria morto. Novamente, é uma questão cerimonial. E essas cerimônias são prescritas para Israel, e a pena de morte está vinculada a quem violar. E há muitos outros exemplos disso. Eu não vou cansar os irmãos com tudo isso, mas mais três apenas. Veja em Números 18, Números 18, verso 7. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço, aqui com os levitas, família de Arão, etc. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. No capítulo 19 de Levítico, verso 16, todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo por 7 dias. Aqui estamos lidando com o preceito cerimonial, essa questão de ficar imundo por tantos dias, não poder entrar no templo, etc. Verso 17 diz: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também aquele que tocar nos ossos ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então, todo esse processo, todo esse ritual de purificação. Veja então o verso 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Então, novamente, você tem essa mesma imposição de uma pena gravíssima, sim, para uma violação de um preceito cerimonial. Mais uma questão, vocês se lembram que a circuncisão também envolvia isso. A Bíblia nos diz em Gênesis 17, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. E vocês se lembram como Deus quase matou Moisés por causa disso? Em Êxodo 4, a Bíblia diz, quando Moisés estava a caminho indo para o Egito, o Senhor encontrou-se com ele e o quis matar. E então sua esposa Zípora tomou ali uma pedra aguda e circuncidou os filhos de Moisés. Isso foi necessário para que a vida de Moisés fosse poupada, porque ele estava em violação de um preceito cerimonial com seus filhos. Então você vê que essas argumentações que são apresentadas, e você vai se deparar com isso, você sair estudando esse assunto e lendo livros onde sabatarianos procuram provar que é necessário, sim, concluir que o sábado é uma lei moral, você vai encontrar esses argumentos que eles trazem. Ah, mas a Bíblia diz que é perpétuo. É sim, é perpétuo, assim como as trombetas lá do templo, assim como o sacerdócio levítico e aquilo mais. Eles dizem, ah, mas isso carrega a pena de morte e tem que ser moral. Sim, assim como a circuncisão, assim como o sacerdócio levítico tem que ser respeitado, assim também como essas outras questões que estão envolvidas na Bíblia, que são de ordem cerimonial. Então nós vemos que não há nessas coisas substância e argumentação. E como eu disse, é só você ler a Bíblia, você vê essas coisas todas. É só você lembrar quando você está lendo a Bíblia e procurar se é realmente assim. Fazer como os bereanos, né? Examinar as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. E você desmonta todas essas argumentações fracas que são usadas por sabatarianos para insistir nesse ponto. Bem, deixe-me fazer o seguinte. Eu quero hoje voltar nossa atenção para o Senhor Jesus Cristo e como ele lidou com a questão do sábado. Nós vamos olhar, então, em Marcos, no capítulo 2. A grande questão, a essa altura, para entendermos se o sábado continua valendo hoje ou não, não é se Jesus guardou o sábado, porque Jesus foi circuncidado. Jesus foi no templo, fez sacrifícios. Jesus guardou toda a lei. Então, Jesus não é o exemplo daquilo que nós temos que praticar nesse sentido, né? Pessoas que vão viver o cristianismo vão entender que nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo e não necessariamente seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo viveu sob a lei. Agora, no entanto, como é que Jesus tratou o sábado? Jesus tratou o sábado como algo de ordem moral, que tem, portanto, vigência perpétua, ou ele tratou o sábado como algo cerimonial. Nós podemos provar que a lei do sábado, a lei do Shabá, a lei do dia de descanso, não é moral, biblicamente, por um simples teste. E esse teste nós encontramos na experiência do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma lei de ordem cerimonial tem menos importância do que uma lei de ordem moral. Portanto, uma lei cerimonial pode ser violada a fim de não se violar uma lei de ordem moral, mas nunca o contrário. Deixe-me esclarecer o que eu estou dizendo aqui. Se você tem um conflito em determinada altura entre uma lei de ordem cerimonial e uma ordem de lei moral, de forma que se você cumprir a lei cerimonial agora, então você vai quebrar uma lei moral. O que você faz? Você mantém a lei cerimonial e quebra o princípio moral? Não, você não faz isso. Deixe-me dar um exemplo do que seria o caso. Digamos no caso da circuncisão. Digamos que uma circuncisão, para ser feita conforme a prescrição, circuncisão no 8º dia, envolveria, nesse caso, matar a criança. Você escolheria entre circuncidar o oitavo dia ou não matarás. O que seria o correto escolher? Não matarás. Você guarda esse e circuncida outra época. Né? Se houver uma circunstância ali onde haveria, vamos dizer assim, um risco claro para a vida da criança, numa altura dessa você deixaria a coisa de lado e você não faria a circuncisão. O contrário nunca seria verdade. Você nunca diria, sim, aqui temos um rito cerimonial, nós vamos guardar isso e nós vamos descartar um princípio moral, vamos quebrar um princípio moral, mas nós não vamos falhar com a cerimônia. Isso nunca poderia ser feito. Bem, por esse critério, por esse entendimento, e eu creio que esse sentido em si é óbvio, nós vamos entender uma coisa. O Senhor Jesus Cristo testifica alto e claro de que o sábado é cerimonial e não é moral. Para entender isso, nós vamos notar o que Jesus Cristo faz em Marcos, no capítulo 2. Ele entra em conflito com os fariseus nesse caso. O mesmo assunto é abordado em Mateus 12, e nós vamos estar referindo também à maneira que isso é colocado em Mateus 12. Mas veja em Marcos 2, verso 23. Marcos 2, 23, temos o seguinte caso. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê por que fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando ele se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nós vamos ler também no capítulo 3 outra narrativa e vamos lidar com essas coisas juntas. No capítulo 3 segue direto a leitura no verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza de seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Bem, esse trecho, muito trágico, por causa da dureza dos corações fariseus, e é curioso como Jesus fica indignado com eles, fica exasperado com essa postura deles, esse modo em que eles estavam trabalhando de uma forma abusiva a lei de Moisés. Esse trecho nos mostra algo dos conflitos que Jesus teve com os fariseus, nos mostra o que precipitou os fariseus, os saduceus, judeus, líderes ali, a odiarem Jesus e inclusive quererem matá-lo. O livro de João nos relata que eles queriam matá-lo porque ele não somente violava o sábado, como também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E entenda nessa leitura que Jesus violava o sábado conforme o entendimento que eles tinham do que seria uma violação do sábado. De fato, Jesus não violou o sábado conforme o significado correto da lei de Deus. Jesus não violou a lei de Moisés em nenhum aspecto. No entanto, Jesus fez coisas que eles entendiam era a violação do sábado. Vamos entender então o que se passa aqui. Jesus está com seus discípulos começam a pegar o que comer ali, eles não estão colhendo numa sacola para depois juntar e ter em casa, não estão fazendo uma colheita, eles estão tirando, quebrando alguma coisa ali e naquele momento mesmo consumindo, comendo. Estão fazendo isso por causa da sua fome naquele instante, não que eles estivessem morrendo de fome, né? Eles não estão ali numa condição de vida ou morte, não é bem isso, mas eles estão ali, né, com fome, eles estão precisando de algum alimento normal e eles fazem assim. Os fariseus interrompem, falam com Jesus assim, né? Vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. E Jesus lhes conta então uma outra história. Sim, existe um caso onde Davi fez uma coisa que não era lícita pela lei. Ele entrou no templo, comeu pães, os pães da proposição, pães que somente poderiam ser comidos pelos sacerdotes, no entanto Davi e seus homens comeram. Bem, o que isso tem a ver com a questão toda do sábado? Eu quero então mostrar a princípio o seguinte. Havia aqui um entendimento errado da parte dos fariseus, que eles estavam acusando inocentes. Jesus fala isso. Vocês estão acusando inocentes. Estão condenando inocentes. Ele fala assim em Mateus. Mas a questão em essência é o seguinte. A lei do sábado, a observância correta do sábado, conforme o Velho Testamento realmente prescreve, é folga do trabalho. É isso que está envolvido. Guardar o sábado consiste em cessar de fazer aquilo que se faz no restante da semana para ganhar dinheiro. Não consiste em não fazer nenhuma atividade, nem por uma fração de uma hora do dia, que pode ser feita como profissão. É isso que os fariseus acabaram fazendo. Os fariseus eram preocupados de que alguém iria ser displicente com relação a essa lei e queriam proteger essa lei. Então eles fizeram o seguinte, acrescentaram as suas próprias explicações ao mandamento que dariam então uma definição do que significava guardar o sábado. Por exemplo, lavar as coisas é trabalho, sim, para algumas pessoas é. Então eles diziam, você não pode lavar o chão da sua casa no sábado. Se você tiver um acidente, é sujar o chão, então você deixa, no dia seguinte você lava. E as pessoas dizem, mas credo, que regulamentação é essa? Mas veja bem, eles chegariam e diriam assim, é, mas olha só, se não, sabe o que vai acontecer? Alguém que não quer realmente guardar o sábado vai malandrar, vai arranjar uma desculpa de deixar uma coisa cair no sábado. Ah, agora vamos ter que limpar o chão, né? E deixa o chão para limpar no sábado, aí ele vai lá e limpa o chão. E você chega para ele, ah, mas você não devia estar limpando o chão hoje? Sim, mas acontece que eu tive um acidente. Então ele já resguardavam o sábado com essas regras. E muitas outras coisas assim, até uma pessoa doente não poderia ser tratada por um médico no sábado, conforme a interpretação deles, porque isso é profissão, é trabalho. Eles poderiam fazer aquilo que era necessário para que a pessoa não piorasse, mas não para que ela melhorasse. Melhorar é só a partir do domingo. Bem, essas regras eles inventaram de maneira tal que, quando você lida com uma situação dessas, tem ali umas espigas, você não está trabalhando, você não é um agricultor que está tentando fazer uma hora extra, assim, clandestinamente no sábado, né? Você está simplesmente ali passeando e você tem fome, pega uma coisa e come. E eles, não pode, proibido, né? Lei de Deus, quarto mandamento, aquela coisa toda. Essa é a sua interpretação da questão. Entenda, então, que o Senhor Jesus Cristo tem um entendimento totalmente diferente do que os fariseus nessa questão. E nós já notamos que o quarto mandamento envolve um dia inteiro para descanso, mas não implica necessariamente em um dia inteiro de adoração, como aconteceu na interpretação puritana e na interpretação sabatariana protestante. A Bíblia nunca censura ninguém por falhas nesse sentido. Você não guardou o sábado porque você deixou de trabalhar, mas não adorou o dia todo. Você nunca encontra isso na Bíblia. Judeus foram condenados à morte e foram executados em alguns casos porque trabalharam realmente no sábado, mas ninguém jamais foi censurado por Deus por não se dedicar adequadamente à adoração no sábado. Além disso, nós já notamos também que os próprios animais são considerados como guardando o sábado, desde que eles não trabalhem. E você sabe que os animais não passaram um dia em adoração e atos de misericórdia. Mas o que nós vemos é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo assim está nos mostrando que ele tem uma outra visão do que a guarda do sábado. A visão da guarda do sábado é diferente do que a visão dos fariseus e dos sabatarianos modernos. É simplesmente que não se deve executar trabalho como se fosse um trabalho profissional. É isso que é a intenção original da lei. E você pode estabelecer isso pelos próprios mandamentos, onde diz lá, né? Vocês eram escravos na terra do Egito, eu tirei vocês de lá, agora vocês têm um dia em sete para descanso desse trabalho, não faz nenhuma obra. E não contrate outros para fazer obra nesse dia também, nem tu, nem teu servo, né? Nem quem trabalha para você não deve fazer trabalho, você não deve sobrecarregar ninguém nesse dia, o dia de descanso. Bem, se o dia de sábado, então, é assim, um dia de descanso, um dia que não poderia ser passado em fazer o seu próprio interesse é você correr atrás das suas coisas, da sua vida, do seu ganha-pão, mas era um dia separado, um dia santificado, um dia tratado diferentemente. Era um dia em que se proibia fazer o trabalho que se faz o restante da semana. Mas você poderia, sim, fazer o que os discípulos aqui estavam fazendo. Você poderia tomar alguma coisa ali e comer. E isso não seria considerado um trabalho, mesmo que você estivesse tirando a espiga, descascando ali, fazendo alguma coisinha assim, mas não era constituindo isso um trabalho ou uma violação do dia. A questão que é curiosa aqui é o seguinte, irmãos. Os discípulos, então, não estavam realmente violando o sábado. Eles não estavam quebrando o mandamento. Eles não eram fazendeiros ali que estavam trabalhando a mais, tentando ganhar mais dinheiro no dia em que não se podia fazer isso. Eles eram pregadores itinerantes que acompanhavam Jesus e estavam colhendo do pé algo para comer enquanto caminhavam. Mas o problema é que conforme os fariseus isso constituía trabalho. Alguém vai dizer, mas sim, mas os fariseus estão bem radicais, não estão? De uma certa maneira, sim, mas nós temos informações do período, do primeiro século, de que os fariseus, de forma alguma, eram os mais radicais na sua época. as comunidades eremitas, como a comunidade Qumran e algumas outras comunidades que se isolaram do restante de Israel porque achavam que todo mundo era muito relapso em relação à lei de Deus, algumas dessas comunidades sustentavam uma interpretação ainda mais rigorosa do quarto mandamento, tão rigorosa que faria os fariseus parecerem libertinos na maneira que eles observavam o sábado. Então os fariseus, talvez naquela época, não seriam vistos tanto como radicais quanto hoje a gente veria. No entanto, eles eram excessivos. Mas por que os fariseus foram nesse rumo? E se você entender bem, Jesus fala, se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, ele fala isso no relato de Mateus, você entenderia uma coisa bem interessante aqui. O caso dos fariseus é que eles são hipócritas, eles são homens que não entendem a transformação do coração, eles não têm a circuncisão do coração, a mudança do coração. E pessoas desse tipo, quando se tornam religiosas, costumam ficar mais confortáveis com essas regras de religiosidade externa. E essas coisas são coisas mais fáceis de praticar do que a justiça e a misericórdia e os mandamentos de ordem moral. Então pessoas gostam dessas coisas. E existe esse tipo de tendência, regrismos, que surgem em igrejas. Igrejas que colocam algumas regras, por exemplo, sobre vestimenta, né? Só saia e não pode usar calça a mulher. Ou coisas desse tipo, né? E essas regras, pessoas que são hipócritas, pessoas que não têm transformação de vida, gostam bem dessas coisas porque é fácil guardar regras desse tipo. Você fica meio ridículo, mas você faz e se torna até uma marca de espiritualidade. Tem gente que gosta disso. E os fariseus eram assim. Eles gostavam, Jesus fala, eles gostavam dos aplausos dos homens, de serem reconhecidos como super espirituais. Então essas coisas dessa natureza criaram o campo fértil para os fariseus excederem nesse aspecto. Pessoas que não conhecem a justiça, a misericórdia, a santidade real, se escondem atrás da fachada de religião que encontram em regras que são fáceis de serem observadas, mas que constituem para eles uma fuga de realmente se empenharem em deveres de natureza moral. Você pode ver que em algumas igrejas, algumas instituições religiosas, há líderes e bispos, pessoas assim, que se preocupam mais com rigor em relação às vestimentas clericais e às liturgias do que eles se preocupam com a pureza do evangelho ou com a santidade do povo na congregação. Uma das mais fáceis maneiras de corromper a verdadeira religião é perder de vista o seu cerne e focalizar os detalhes e tornar esses detalhes a própria razão de ser da religião, o centro em volta do qual tudo mais gira. E isso que os fariseus vinham fazendo. Agora, Jesus, então, ele percebe que o problema aqui é mais amplo do que simplesmente qual é a interpretação correta do quarto mandamento. E o curioso é que Jesus não vai rebater os fariseus aqui e dizer para eles: gente, a exegese de vocês é horrível. Como que vocês chegaram nessa conclusão? Lê lá de novo o que Moisés escreveu. Moisés não escreveu que é proibido você passando no campo com fome pegar um negócio e botar na boca? Ah, lê a Bíblia direito. Jesus não fala dessa forma. E Jesus, às vezes, falava, né, coisas bem desse tipo, né? Vocês erram, não conhecendo as Escrituras. Nunca lestes. É assim que está na Bíblia. Bem, mas não é assim que Jesus lida com a coisa aqui. Se Jesus tivesse apenas feito isso, se Jesus apenas tivesse falado com os fariseus: olha, a lei do sábado não prevê o que vocês estão tentando englobar nela. Então, os sabatarianos poderiam ficar bem à vontade com a resposta de Jesus, poderiam dizer amém à resposta de Jesus e ficava tudo normal para eles. Mas o problema é que, de fato, Jesus destrói qualquer possibilidade de um sabatarianismo perpétuo, um sabatarianismo vigente até o dia de hoje, na maneira que ele responde. Eu quero mostrar por quê. O conceito do sábado ser vigente hoje depende de crer que o quarto mandamento é um mandamento de ordem moral. E Jesus mostra que ele não é, pela própria associação que ele faz. Para fazer isso, nós já lemos a versão de Marcos. Eu quero que vocês voltem comigo agora a Mateus 12. E nós vamos olhar em Mateus 12, a partir do verso 3. E veja como que a discussão desenrola aqui entre Jesus e os fariseus. No verso 3, Mateus 12, Jesus diz: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Jesus faz um paralelo. Jesus diz: sim, o que eles estão fazendo não é condenado. Assim como o que Davi fez naquela ocasião não foi condenado. O que foi que Davi fez e onde está o paralelo? Bem, veja que o paralelo aqui não é tanto no caso de necessidade. Poderia-se dizer: Davi e seus homens morreriam se eles não tivessem alimento. Eles estavam em fuga por suas vidas, precisavam de sustento e precisavam de nutrição. Os discípulos não estavam assim tão famintos. E não havia uma necessidade para a própria sobrevivência deles que eles naquele momento se alimentassem daquela forma, como foi o caso de Davi. Portanto, é outra ênfase que está prevista aqui. O que nós devemos notar é que a refutação de Jesus o modo que ele refuta essas pessoas, ele está mostrando que Davi quebrou uma lei, mas ele quebrou uma lei e Deus não o censura por isso. E a razão que Deus não o censura por isso é porque existe uma hierarquia de valores entre as duas leis. A lei que Davi quebrou era uma lei de que ordem? Uma lei cerimonial. Esse pão é só para os sacerdotes. Mas a lei que Davi não quebrou é uma lei de ordem moral, de preservação de vida. Então, nesse conflito, Davi estava entre duas questões. Quebrar uma lei moral e não providenciar para seus homens o sustento para a sua sobrevivência, ou quebrar uma lei cerimonial. E Davi, inclusive, envolve o sacerdote nisso. O sacerdote admite que Davi coma, sabendo que aqueles homens não eram sacerdotes levitas, e isso é praticado sem que Deus condene. Agora, o que isso tem a ver com a questão do sábado? Bem, se o sábado, irmãos, não é uma lei cerimonial, se é uma lei moral, o que Jesus está falando aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Seria como você estar com pessoas e dizer o seguinte: ó, você pode matar um sujeito para que se pratique a circuncisão no oitavo dia. Por quê? É porque Davi não fez aquilo. Vocês viram assim como que uma coisa não pode seguir a outra? E isso só pode se aplicar se for verdade que a lei que Davi quebrou é da mesma ordem de lei que eles estão acusando os discípulos de Jesus de quebrar. E a lei que Davi não quebrou estaria relacionado no nível de lei que os discípulos de Jesus estavam guardando. E que ordem que era que Jesus estava guardando? Jesus diz mais embaixo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eles estavam a serviço de Jesus, estavam trabalhando para Jesus, evangelizando e fazendo aquilo que Jesus queria que eles fizessem. E para que eles fizessem essas coisas, guardasse esse princípio, guardasse aquilo que Jesus estava os levando a fazer, fizesse a obra que ele estava os envolvendo em fazer, isso era moral, não podia ser violado, uma cerimônia não podia entrar na frente. É isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, veja só, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se fazer o que eu quero fazer aqui, se cumprir a minha missão aqui na Terra, se uma lei cerimonial entrar na frente, nós vamos passar por cima. Então veja o que Jesus fez. Jesus nem parou para discutir com os fariseus se era fato que eles estavam quebrando a lei do sábado ou não. O que ele disse é o seguinte: olha gente, para mim cumprir a minha missão, se entrar um sábado na frente, nós vamos passar por cima, atropelar e vamos embora. Igual Davi fez lá com a questão dos pães da proposição. Estão vendo como que Jesus está tratando a coisa? E Jesus fez isso, por quê? Porque Jesus poderia ter ficado ali com eles, debatendo o que é o fim da lei do sábado. Os discípulos estão violando o sábado ou não? E depois, na próxima vez que acontecesse mais uma coisa, teria que voltar em outra vez e discutir. E Jesus já resume a coisa e diz o seguinte: olha, a questão é que eu tenho uma missão para cumprir, e quando o sábado precisar ser violado para que eu cumpra a minha missão, eu sou Senhor do sábado. É isso que Jesus está tratando aqui. Bem, então, o que Jesus diz implica muito claramente na sua visão do sábado. Agora veja o verso 5 no capítulo 12 de Mateus. E ele dá outro exemplo. Ou não lestes que na lei, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E isso mostra assim, para fazer a minha missão, essas coisas todas podem cair pela beira do caminho. Note o que Jesus fala aqui também. Ele fala sobre a questão de sacerdotes no templo. Ele fala sobre os sacerdotes nos templos violarem o sábado. Agora, observe aquilo que eu já enfatizei antes. Na visão de Jesus, o que os sacerdotes faziam semanalmente, a cada sábado, constituía uma violação do sábado. Eu enfatizo isso para mostrar para vocês que os sabatarianos que dizem você pode fazer trabalho religioso, porque isso não é o que é proibido, aliás, é o seu dever, você tem que passar o dia em adoração. Não, irmãos. Você passar o dia em adoração como eles faziam, você estava, na verdade, violando o sábado. Porque a lei do sábado não é a lei que diz adore um dia inteiro. É uma lei que diz descanse um dia inteiro. E no caso, você ser sacerdote, se você vai obedecer a lei do sábado, você vai quebrar outras leis que dizem o sacerdote tem que fazer o sacrifício diariamente. Tem o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, tem os sacrifícios que eram feitos especificamente no sábado. Uma série de sacrifícios teriam que ser feitos. Então veja só a decisão em que os sacerdotes se veriam. Os sacerdotes teriam que decidir cada sábado, né? Claro que eles decidiam uma vez na vida e praticavam aquilo, mas é como se eles tivessem que decidir a cada sábado. Hoje eu tenho um conflito de dois mandamentos. Qual eu observo? Eu observo o mandamento do sábado, que diz que eu não devo trabalhar, e o meu trabalho é ser sacerdote. Ou eu obedeço essas outras leis que dizem que tem o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde e tem outros sacrifícios e eu tenho que fazer sacrifícios. Qual que eu guardo? Bem, a questão é muito simples. se você tivesse um princípio de lei que fosse moral e o outro cerimonial, você diria o seguinte: olha, você não pode quebrar um princípio moral por conta de uma lei cerimonial, certo? Se o sábado fosse uma lei moral, o que seria feito? Sacrifício de animais manhã e à tarde é o quê? É moral ou cerimonial? É cerimonial, todo mundo concorda? Então você teria que dizer o seguinte: me desculpe, mas hoje é sábado, eu não vou quebrar um princípio moral, eu não vou violar o sábado por conta de uma lei cerimonial. Não vou, porque eu não faço coisa errada. Mesmo para seguir a prescrição de um rito, eu teria que fazer uma coisa errada, mas seria errado trabalhar no sábado porque é uma questão moral. Entende? Muito simples. Agora, o que Jesus mostra é o seguinte: os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Violam o sábado e ficam sem culpa. Agora, o que Jesus acabou de fazer? Veja, ele não somente está dizendo que o sábado não é uma lei moral acima das leis cerimoniais, que tem que ser guardada, e uma lei cerimonial pode ser descartada, como foi o caso do pão e a preservação de vida, o pão sagrado, né, dos sacerdotes e a preservação de vida. Jesus está dizendo, aliás, sabe de uma coisa? O sábado é uma lei cerimonial, e entre a lei cerimonial do sábado e a lei cerimonial dos sacerdotes, viola do sábado. É isso que ele estava dizendo. Viola toda semana. E não tem problema, Deus não vai se preocupar com isso. Agora, o que Jesus acabou de estabelecer é o seguinte: a lei do sábado é uma lei cerimonial e nem das cerimoniais a mais importante. Nem das cerimoniais a mais importante. Ela poderia ser violada sistematicamente para se cumprir outras leis cerimoniais. Agora, no entendimento de Jesus, gente, por acaso o sábado é uma lei moral? Ora, paciência, nós não podemos nunca especular sobre essa questão. Jesus deixa bem claro o que ele quer dizer. E Jesus está dizendo o seguinte: o sábado pode ser violado desde que você esteja cumprindo uma lei cerimonial. Ele é subordinado, ele não é uma coisa tão assim. Então fica bem complicado essa altura para os sabatarianos, porque eles não têm Jesus do seu lado. Vamos seguir então e observar várias coisas aqui. Eu quero desenvolver isso de uma forma bem clara. Jesus está ensinando que regras podem ser quebradas em alguns casos. Mas Jesus não está ensinando que quaisquer regras que sejam podem ser violadas. Imagine se Jesus dissesse que alguém poderia justificar o adultério, a blasfêmia contra Deus, a idolatria, o assassinato, o furto, ou coisa assim, desde que fosse por uma boa causa. Imagine se Jesus estivesse dizendo isso. Não, por uma boa causa, né? Você pode fazer tudo isso aí. Matar pessoas inocentes. Você pode roubar. É uma boa causa, nós vamos construir um templo da igreja. Organiza o pessoal da igreja, sai e rouba alguma coisa e vamos, né, incrementar a construção do templo. Já pensou? Jesus estaria tornando os princípios morais de Deus relativos? Não, de forma nenhuma, Jesus nunca disse tal coisa. E você pode fazer o seguinte: pegue os 10 mandamentos e raciocine comigo simplesmente o seguinte. Jesus disse: os sacerdotes violam o sábado para cumprir a lei e ficam sem culpa. Agora, os sacerdotes poderiam matar uma pessoa no templo e ficar sem culpa? Para cumprir a lei? Não. Os sacerdotes poderiam roubar no templo e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes poderiam adulterar no templo e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes poderiam adorar outros deuses no templo e ficar sem culpa? Também não. Os sacerdotes poderiam adorar imagens no templo e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes poderiam tomar o nome de Deus em vão no templo e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes poderiam dar falso testemunho no templo e ficar sem culpa? Também não. Os sacerdotes poderiam desonrar os pais no templo e ficar sem culpa? Não. Os sacerdotes poderiam cobiçar coisas do próximo no templo e ficar sem culpa? Também não. Mas os sacerdotes poderiam violar o sábado no templo e ficar sem culpa. E não só poderiam, como faziam. E isso é o que Jesus tem a dizer a respeito. Então, essa passagem força todo sabatariano a admitir que a lei do sábado pode ser violada em casos específicos. Ela pode sim ser violada, mas uma vez que a pessoa admite que se pode violar a lei do sábado, isso prova que existe uma lei acima da lei do sábado, que é uma lei que nunca deve ser violada, e que a lei do sábado é uma lei subordinada. E essa lei superior é que lei? É a lei moral. É a lei que exige de nós a fé naquilo que Deus revelou, o amor para com Deus e para um próximo, e essa lei é desenvolvido em muitos mandamentos que se aplicam em diversas circunstâncias e desenrola o significado disso, mas poderíamos chamar isso de a lei moral, aquela lei que sempre existiu, que sempre vigora. A lei do sábado não é parte dessa lei, ela é uma lei inferior, uma lei que pode ser atropelada para que não se viole a lei moral. Lutero, em um de seus sermões, pregou o seguinte: portanto, e é exatamente sobre essa passagem, portanto, a fé e o amor são sempre senhores e mestres sobre a lei, e todas as leis lhes são sujeitas, visto que todas as leis têm a fé e o amor como alvos, nenhuma delas pode ser válida ou vigorar de um modo conflitante com fé e o amor. Então ele está dizendo, a fé e o amor, as leis de caráter moral, têm que ser guardadas e o sábado não pode entrar na frente. É uma lei cerimonial. Bem, vamos seguir em Mateus 12. Note agora o que diz o verso 7. Jesus então conclui aqui na mensagem de Mateus, falando assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus quer dizer com essa declaração? Simplesmente o seguinte: se vocês entendessem prioridades, ele cita o profeta que diz misericórdia quero e não holocaustos, se vocês entendessem esse princípio, vocês não teriam condenado inocentes. Jesus disse: os meus discípulos são inocentes, vocês não entendem do que estão falando. E aí ele afirma, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mas, o que significa essa frase, misericórdia quero e não holocaustos? Essa frase, às vezes, é mal entendida. É uma frase daquelas de contraste que os hebreus faziam, que dizia assim: não é que Deus não tem valor nenhum para o holocausto, Deus prescreveu holocaustos. Mas isso é dito num contexto onde pessoas estavam vivendo vidas ímpias, vidas sem misericórdia do próximo, vidas cruéis, mas eles eram meticulosamente precisos em guardar os ritos. Eles faziam o holocausto, faziam todos aqueles rituais que havia sido prescrito, mas a vida deles era, na verdade, uma vida fora do âmbito cerimonial, uma vida perversa. E Deus diz: olha, não é isso que eu quero. Misericórdia quero e não holocaustos. Não no sentido que eu não quero holocausto. Sim, eu quero holocausto também no seu devido lugar, mas a ideia é, entre uma tensão de uma coisa ou outra, então eu prefiro misericórdia e larga para lá essa cerimônia. Entende? É esse o conceito. E então Jesus aplica isso aqui e fala: olha, esse mesmo conceito, misericórdia quero, perfeição, obediência dos princípios de ordem moral, e não holocaustos, coisas cerimoniais. Se vocês entendessem esse princípio, vocês não iam estar chiando com essa questão do sábado. Agora, irmãos, isso é muito forte o que Jesus diz aqui. De novo, coloca holocaustos, sacrifícios, na categoria de mandamentos em que também o sábado se encontra. Então, para Jesus, você tem o seguinte: o sábado é uma lei que não está na mesma categoria com não matarás. Está na mesma categoria com só sacerdotes podem comer aquele pão. O sábado não é um mandamento de ordem moral, é um mandamento de ordem como os holocaustos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, veja em Marcos, no capítulo 2, novamente. Em Marcos, capítulo 2, eu quero que os irmãos vejam o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui, uma frase: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa frase também é importante discutir, porque nesse contexto Jesus fala isso. E essa frase que aparece em Marcos é usada por alguns sabatarianos como se fosse a salvação da pátria. Eles fazem o seguinte com essa frase. Eles dizem, até que enfim, né? Encontramos nesse texto meio problemático uma forma de resolver o nosso problema. Eles dizem, essa frase de Jesus prova que Jesus queria que nós sempre guardássemos o sábado. Você olha a palavra e você diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Não entendi. E realmente não é para se entender porque não está aqui. Mas veja o que eles dizem. Eles dizem, olha só, o sábado foi feito pelo homem. No grego a palavra antropos, que significa homem no sentido genérico, a humanidade. Então eles fazem essa frase se transformar em um argumento a favor do sábado. Porque eles dizem, o sábado foi feito pelo homem. Isso indica que o sábado foi feito por toda a humanidade, não apenas os judeus. E não apenas pessoas daquela época. Porque Jesus diz, o sábado foi feito, foi estabelecido por causa do homem. Ele diz, está vendo? Não é só pelos judeus. É pelo homem, a humanidade. Será que é isso que Jesus realmente quer dizer aqui? Na verdade, não é. Jesus está dizendo o homem no sentido genérico, sim, mas ele está dizendo o homem a quem o sábado se aplica. Foi feito em benefício dessa pessoa. Mas se você olhar bem o que Jesus diz aqui, essa declaração de Cristo, na verdade, derruba por completo a teoria de que o sábado é uma lei de ordem moral. E deixe-me explicar isso. Ao que parece, essa passagem não trata da extensão dos axiomas rabínicos, ou seja, se o sábado aplica só aos judeus ou à humanidade inteira. Mas ele é um trecho que está falando sobre a utilidade do sábado. Jesus estava mostrando que a guarda do sábado nunca foi intencionada como um fim em si mesmo. mas tinha a finalidade de ser um benefício para os homens. Tanto é assim que seria justificado violar o sábado caso a guarda do sábado se tornasse um ônus para o homem ao invés de um benefício. É isso que Jesus está realmente dizendo. As implicações disso são enormes. Porque veja só, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Gente, isso é muito poderoso. Uma vez que uma lei é de ordem moral, não cabe dizer que o homem não foi criado para aquela lei, e sim aquela lei para o homem. Note bem o que eu quero dizer com isso. Faria algum sentido dizer que o homem não foi criado para adorar a Deus, e sim a adoração de Deus foi criada pelo homem, porque isso ajuda o homem, vai beneficiar o homem? Faz sentido isso? Não. O homem foi sim criado para adorar a Deus, porque isso é a função de ser do homem. O homem foi criado para adorar a Deus, assim como o homem foi criado para exercer santidade, viver santidade. Entende a aplicação disso? Agora, olha só. Não se poderia dizer que o homem não foi criado para ser santo, e sim o ser santo foi inventado para benefício do homem. Não se poderia dizer isso, pois isso significaria que a finalidade de ser do homem não é ser santo, não é adorar a Deus, mas que essas coisas foram inventadas para beneficiar o homem. Isso inverteria a ordem, tornaria a adoração de Deus e a santidade em coisas que existem apenas em função de tornar o homem mais realizado e não o fim para o qual o homem foi criado. A mesma coisa, irmãos, é verdade sobre tudo que é caráter moral. O homem foi criado para ser santo. Se guarda do sábado é uma questão moral, então o homem foi criado para ser um ser moral. O homem foi criado para guardar o sábado. Entende? Mas o homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem. E o que isso significa? Isso significa que o sábado não é de ordem moral, mas tem uma função a serviço do homem. Não é a razão, não é o fim em si da existência do homem, o homem praticar isso. Jesus está simplesmente minando o conceito dos fariseus que queriam fazer isso. Você atropela o homem, massacra o homem, mas tem que guardar o sábado. E Jesus está dizendo, não é assim, vocês não entenderam a coisa. O sábado é uma lei cerimonial. Olha, a santidade não foi promulgada para benefício do homem. Antes o homem foi criado para ser santo. Portanto, nunca caberia dizer que os padrões morais e eternos de Deus foram estabelecidos para o homem e não o homem foi criado para cumprir os padrões morais de Deus. E Jesus aqui acabou de destruir totalmente a tese de que o sábado, guarda do sábado, é um princípio moral eterno. Do contrário, teria que se dizer, não, o homem foi criado para guardar o sábado, porque isso é uma questão moral, o homem foi criado para ser um ser moral. O homem tem que guardar, o homem foi criado para isso, não é o contrário. Bem, conclusão, os 10 mandamentos, portanto, o 4º mandamento dos 10 mandamentos não é um mandamento de caráter eterno e imutável. Vamos olhar outra passagem que é muito importante também no Evangelho de João, capítulo 7. Eu quero que vocês acompanhem também aqui outro exemplo onde Jesus faz exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando que ele fez aqui. Jesus aqui vai nos mostrar novamente que a lei do sábado não é uma lei de caráter moral, mas é uma lei que pode ser subordinada a outras considerações que são de caráter moral. Em João 7, o verso 22, nós encontramos o seguinte. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que Jesus faz aqui é a mesma coisa, ele volta para a mesma questão. Vocês estão dizendo que não pode violar o sábado, que eu estou violando o sábado por curar. Mas veja bem, existe algo aqui que vocês têm que entender. Nós temos mandamentos que estão, pela própria natureza das coisas, em conflitos, como a lei da circuncisão e a lei do sábado. A lei da circuncisão diz que o menino deve ser circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia. Isso significa que se o 8º dia caísse no sábado, você teria que decidir entre ou guardar a lei da circuncisão ou guardar a lei do sábado. A lei da circuncisão é uma lei cerimonial. É uma lei cerimonial. Que tem que ser no 8º dia é uma questão cerimonial. E Jesus diz, no entanto, qual seria a forma correta de fazer? Subordinar a lei da circuncisão e dizer, não, mas o sábado tem que ser guardado. Nesse caso, cai no sábado, então no 9º dia, pronto. Não, no 8º dia. E o que Jesus está dizendo? Sabe por quê? Porque nós temos duas leis aqui, uma delas é mais importante do que a outra. A de circuncisão, nesse caso, é mais importante que a do sábado, por isso você viola do sábado guarda da circuncisão. E a circuncisão envolvia, de fato, trabalho, envolvia uma série de trabalhos. Se você entender como o rito era feito, era necessário preparar lenha, esterilizar os instrumentos e um processo todo ali que, de fato, constituía um certo trabalho. E então Jesus está dizendo, olha, no sábado você circuncida um homem. Isso é violação do sábado. Então Jesus está dizendo, o sábado é cerimonial. Aliás, entre leis cerimoniais, a da circuncisão é ainda mais importante que a do sábado. E por isso, irmãos, eu te digo, Jesus de forma alguma concordaria com o conceito de que o sábado é uma lei de ordem moral. Então, circuncisão é um preceito que não mais vigora. Nós sabemos disso, o Novo Testamento é muito forte sobre isso. Mas ele era mais importante do que a guarda do sábado. Porque para guardar a circuncisão naquela época, você podia violar o sábado. Se a circuncisão era mais importante do que a guarda do sábado, e circuncisão expirou com a nova aliança, por que deveríamos dizer que o sábado é de uma ordem especial acima do que a circuncisão, que continua valendo? Se fosse moralmente incorreto trabalhar no sábado, os sacerdotes não poderiam fazer o que faziam, nem a circuncisão poderia ser feita dessa forma. Portanto, irmãos, Jesus nos mostra que a lei do sábado é uma lei cerimonial. É aquilo que Hebreus chama também de sombra de bens vindouros. Sombra de bens vindouros. Não a imagem real das coisas, parte daquilo que deixou de se aplicar. Parte daquilo que expirou com a velha aliança. Bem, alguém então vai dizer, mas se é sombra de bens vindouros, se ela não é a imagem real das coisas, ela é sombra do quê? Bem, nós vamos tratar disso, mas nós vamos fazer isso hoje. Vamos ter que deixar isso para nosso próximo estudo, ou talvez até no outro, mas voltaremos nesse aspecto e demonstraremos a natureza simbólica do sábado.